Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Quem me dera, ao menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender. Que o que aconteceu ainda está por vir. E o futuro não é mais como era antigamente. É o nosso Renato Russo na música Índios. Quem me dera, ao menos uma vez. Você já cantou aí, né? Já começou a cantar. Explicar o que ninguém consegue entender. A frase complexa dele é que o que aconteceu ainda está por vir. É mesmo, difícil explicar o que ninguém consegue entender. E aí tem essa frase lapidar, que o futuro não é mais como era antigamente, que está na música do Renato Russo. Mas na verdade essa frase é de um filósofo simbolista francês, o Paul Valéry. Ele disse isso há 100 anos: o futuro não é mais como era antigamente. E o futuro é papo aqui. Papo legal hoje, hein? Já viemos e dado falando de gerações, mas agora a gente vai mais fundo um pouco com a Rosa Alegria. A Rosa Alegria é futurista profissional, mestre em estudos do futuro pela Universidade de Houston, Estados Unidos. Está entre as três mulheres futuristas mais reconhecidas na América Latina. Diretora do projeto Milênio no Brasil, rede global de pesquisa sobre o futuro em diferentes temas. Diretora do movimento Teach the Future no Brasil e na América Latina, que ensina o futurismo para professores e estudantes do ensino médio e universitários. Rosa Alegria, que prazer ter você aqui. Para quem não te conhece, pode pensar que eu estou chamando a Mãe Rosa. Hoje eu vou saber de tudo da minha vida. A Mãe Rosa Alegria, que o Irineu Torres vai pegar lá o búzio, vai lá pegar a bola de cristal, vai pegar as cartas e vai dizer como é que vai ser. Poxa vida, Rosa, antes, desculpe a brincadeira, mas muita gente pensa que futuro é adivinhação, né? Bom dia para você, que prazer ter você comigo.
Pois é, Irineu, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos tentar desmistificar, não é, essas distorções. Olha, primeira, bom dia a todos os ouvintes, e eu quero dizer da minha alegria de estar aqui, muito feliz, porque eu tenho você como um grande inspirador, você já sabe disso, já te falei algumas vezes, lá nos anos 90, quando eu comecei a ficar cansada de vida corporativa, eu tinha que ir todo dia para o trabalho, no trânsito, parada. Aí você vinha com aquela sua brisa positiva, né, naqueles seus programas, e eu não perdia um. Então, assim, eu devo a você a injeção de otimismo que eu conseguia apreender naqueles dias, né? E continuo te seguindo. Então, é muito significativo estar aqui, viu?
E para mim também ter você aqui, Rosa, eu também sou, eu te acompanho, o seu estudo, a sua inserção também, a dedicação, e você faz tudo com profundidade, né, no tema futuro, antes de virar essa onda agora. Hoje todo mundo fala em futuristas, futurista virou profissional, mas você lá desde cedo, e também logo que a gente fazia aqueles eventos, você sempre nas suas conexões internacionais nos trazia, trazia convidados, né, colaborou com os eventos, trazendo palestrantes. Eu acho que o seu microfone desligou aí. Mas, enfim, Rosa, você...
Prontinho. Agora
você é uma futurista. Futurista é profissão hoje. O que é que faz o futurista, já que a gente está para desmistificar, que futurismo não é adivinhação? O que é um futurista hoje nesse mundo complexo?
Primeiro, por incrível que pareça, até hoje eu tenho que dizer que eu não sou taróloga, que eu não sou cartomante. Aliás, eu respeito muito essas habilidades, né? Esses dons que certas pessoas têm, mas eu não tenho esse dom, né? Então, eu descobri isso quando eu li um artigo, em 99. Eu pensei que era, nunca ouvi falar de futurismo. Eu li um artigo, descobri o que era, e depois de 3 meses estava nos Estados Unidos estudando isso. Então, foi assim, incrível. Futurismo é uma ciência, Irineu. É uma ciência aplicada à mudança. Então, a gente estuda o futuro de forma a prospectar aquilo que poderá acontecer. E quando você tem contato com aquilo que você descobre que vai acontecer, ou que pode acontecer, você muda o seu presente. Então, o futurismo é uma ciência, ou eu posso dizer, uma disciplina transdisciplinar. Você tem que saber tudo, né? Sociologia, estatística, tecnologia, etc. E para você conhecer as mudanças, acompanhar as mudanças e influir sobre elas. Quando você tem contato com as mudanças, você pode influir. Então, o futurismo tem tudo menos a ver com adivinhação e tudo a ver com influência. Quando você se apropria da informação, você está forte para influir na mudança. Conseguir criar. O futuro, na verdade, não existe, certo? Aliás, sim, esse papo anterior foi muito inspirador, foi maravilhoso, eu fiquei aqui ouvindo. O futurismo na verdade, entrar num terreno desconhecido, porque no terreno desconhecido, que está aqui nesse território mental, né, é onde está o novo. Você não vai encontrar nada novo naquilo que passou. Você não vai encontrar nada novo nesse presente que já está dando sinais, né, de um futuro emergente. Você vai encontrar coisas novas que o mundo precisa cada vez mais nesse desconhecido. Né? E a gente costuma dizer que não sabe que não sabe. Tem aquele momento em que você descobre que você não sabe que não sabe. Aí, entrando nesse desconhecido, pronto, você consegue descobrir coisas que você jamais pensava.
Isso é muito interessante. Quando a gente teve o melhor pensador lá na escola grega, né, que dizia só sei que não sei, então agora é um não sei que não sei, porque a gente acha que é dono de tantos conhecimentos que não valem. Aquele conhecimento de hoje não vale para amanhã. E muita gente não sabe que aquele conhecimento que ela tem já está superado por causa do mundo, que tem uma dinâmica própria da humanidade, de um coletivo enorme de 7 bilhões e meio de pessoas, de organizações que defendem seus interesses, de governos e linhas ideológicas e maneiras de fazer. Mas o futuro que você pesquisa é essa tendência. Você representa no Brasil, e eu tive a oportunidade, convidado por você, de acompanhar várias vezes que vocês trazem relatórios anuais do projeto Milênio, de como é que o mundo está andando. Então, são estudos em vários pilares, né? Daí cada pessoa dentro da sua área, que acho que a gente tem que ser especialista no mínimo na gente mesmo, né? E aí você olha dentro daqueles pilares para saber como é que você vai para o futuro, sabendo que o futuro já está apresentando para onde ele vai. Como é que você, representante do Milênio, ajuda empresas e pessoas a olhar para esse futuro e, mais do que isso, cada um se inserir nesse futuro?
A gente organiza informação. Nós conectamos pesquisadores, futuristas e lideranças de vários países, né, 68 países atualmente. Existe um grupo executivo que faz a pesquisa, sistematiza, analisa e distribui para todos nós. Né? O Brasil é parte dessa rede, né? É uma rede. E a gente organiza a informação. O que o mundo precisa, Ineu, vocês falaram, né, com o dado agora, anteriormente, do dilúvio da informação, né, do excesso da informação, né? Né, que essa geração nova está enfrentando, nós temos que organizar a informação. Então, o Millennium, ele se sintetiza, a síntese é todo o caminho que nós precisamos para a gente poder entender a realidade, senão a gente não vai conseguir. Então, a gente organiza essa informação em 15 temas, que são grandes temas que tem que ser endereçados para que a humanidade possa chegar numa condição ideal de vida, né, de existência, a humanidade e o planeta. E a gente compartilha isso com o mundo todo através desses estudos, desses relatórios, que já foram 56 estudos.
Pois é, legal do Milênio que a gente vê as pessoas falando de futuro, mas a gente tem uma predominância do futuro do ponto de vista de mercado, ou seja, como é que a produtividade vai se comportar, como é que o mundo dos negócios vai se comportar, como é que a profissão vai se comportar. Só que esse é só um dos pilares, né? Tem sociedade, tem clima, tem miséria, tem desigualdade, tem família, tem religiosidade, tem questões políticas, tem geopolítica, então... Hoje, o futurismo, inclusive, é uma matéria. E você também está desbravando nesse sentido por causa dos cursos do ensinamento de professores, como que é o Teach the Future. Conta para a gente desse projeto, porque isso é muito importante. Porque não tem como pensar o mundo, pensar a vida da gente, sem pensar para onde está indo o mundo dentro dessas tendências, não é?
Eu queria muito colar um pouquinho no que você falou, né? Que o mundo não é só mercado. E quero deixar isso claro, estudar futuro, ser futurista, não é só pensar em robô, né, inteligência artificial, porque a grande parte das pessoas associa o futurismo às tecnologias. E, às vezes, perigosamente, concebem a tecnologia como fim. Não, a tecnologia é um meio para se alcançar o futuro.
Sim.
Né? Aí o Bill Gates, que você acabou de mencionar, que fala que pode ser um meio para resolver muitos problemas do mundo, inclusive a mudança climática. O mundo é mais do que uma aldeia de mercado, o mundo é mais do que conta bancária, né? O mundo é mais do que um grupo de consumidores. Então, a gente tem que olhar de cima. O que é sociedade, o que é cultura, o que é governo, legislação, né, demografia, meio ambiente, não é? Uma economia. Então, enfim, então, o futurismo tem a ver com todos, com esse olhar amplo, né, lá de cima, né, de um helicóptero, não, acho que é de uma nave mesmo, lá bem lá de cima. E olhando para o futuro das próximas gerações, que também foi um tema que... Eu fiquei aqui inspirada nessa conversa de vocês. Eu me vejo ultimamente, acho que todos nós temos que nos ver como ancestrais. Né? Nós fomos resultado dos nossos ancestrais, que nos trouxeram problemas, nos deixaram problemas, né? Herdamos problemas e herdamos muitas grandes coisas também. E assim, hoje, nós estamos sendo bons ancestrais daqueles que virão. E aí a pergunta é, como a gente está atuando como ancestrais? A gente está se preocupando com aqueles, não só com aqueles que já estão aqui, essa galerinha nova, eu tenho 3 netos, né? Comecei a me preocupar muito com isso, depois que eu fui avó. A gente está começando a se preocupar com eles e com aqueles que ainda não nasceram? Porque, ó, tem uma estatística que o Roman Gary, que é um filósofo inglês, fala muito disso. Hoje nós somos 7,7 bilhões de pessoas. Okay? Nos 50 mil anos que passaram, já viveram 100 bilhões de pessoas nesse planeta Terra. Nos 50 mil anos do nosso passado. E nos próximos 50 mil anos, nós vamos ter 7 trilhões de novos seres. Então, olha só a nossa responsabilidade nesse momento do planeta agora, né, para fazer desse mundo algo habitável já. Então, pensando nessa ancestralidade, eu me envolvi num movimento, como você já falou, de educação chamado Teach the Future, que me chamou assim, de uma forma muito, muito especial. Né? Eu estou há 3 anos nele e ser avó realmente influiu nisso. Na identificação do meu propósito. Então, o que ele faz? O Teach the Future é um movimento global que eu dirijo aqui no Brasil e na América Latina, que ensina o futuro nas escolas. A gente não estuda história, e é importante estudar história. Muitas vezes até você leva pau porque você esqueceu a data, né, na prova.
É.
Só que estudar o futuro e decorar a data, desculpa, estudar o passado e decorar a data não vai definir a sua vida. Então, a lógica é, assim como é importante estudar a história, é importante estudar o futuro. E o que é estudar o futuro? Teach the Future oferece metodologias, instrumentos, uma cartilha, métodos, tanto para professores como estudantes, para planejar a vida, para definir que trabalho que ele quer fazer na vida, que talvez nem exista ainda, para criar novos trabalhos, para se engajar no mundo que vem, para abrir os horizontes, porque essa galera está muito sem esperança, meu. Essas pessoas estão com medo que o robô vai tomar a vida deles. Né? Então, o Teach the Future traz uma trilha, ajuda esses jovens a trilharem esse caminho, retomarem a esperança e aplicarem os seus talentos no mundo pós-Covid. Vocês falaram que o século XXI está começando agora, sim. Acho que o século XXI começou agora mesmo com esse vírus. Então, nós precisamos preparar o sistema de ensino através de metodologias que olhem para frente, que acendam o farol de milha. Vamos parar um pouquinho de olhar para o retrovisor. Vamos acender o farol, porque aí o para-brisas dessa nossa vida vai ficar mais claro, vai ficar menos embaçado.
Inspiradora a sua fala, Rosa Alegria. Bom, parabéns aí por esse projeto. Eu acho que a gente levar para a escola o estudo da história do futuro vai ser bem interessante e importante, porque algo que eu entendi do que você falou sobre o futurismo é o futurismo não é alguma coisa que a gente espera, o futuro não é uma coisa que a gente espera passivo. O futuro a gente faz. E precisa de encontrar metodologias para que faça parte da educação, para que as pessoas não andem a reboque. Porque a construção do futuro depende de cada um de nós, das nossas escolhas.
Na época do Sócrates, né, a humanidade buscava as pitonisas, né, os profetas.
É.
Porque ele era delegado. A gente delegava para o outro o futuro. Qual vai ser o meu futuro? Né? Para os astrólogos. Com a ciência do futurismo, que nasceu nos anos 50, que acho que num outro programa a gente pode falar mais, né? Quando o futuro passou a ser uma ciência aplicada, a gente passou a se apropriar dele e ser protagonista dele. O futurismo tem a ver com eu me apropriar da informação e influenciar o futuro. É isso.
Mas olha, fechando nossa conversa, como você voltou lá para a Grécia, lá a primeira frase do portal de Delfos era conheça-te a ti mesmo.
Isso
então,
mesmo.
O ponto de partida para o futuro é saber para onde você quer ir, como você quer estar lá. Aí você precisa entender o ambiente para saber qual é o caminho que você vai tomar. Porque existe um lugar para você no futuro, como você disse, o mundo está mudando, cheio de coisas e indústrias, mas o ser humano é linear e ele vai encontrar o caminho da felicidade, que é essa nossa proposta. E está junto, porque esse também é o propósito, é o que fez a gente construir uma civilização que está cheia de problemas aí para a gente resolver, problemas que a gente mesmo criou, mas a gente vai ter condições de solucionar. Rosa Alegria, que prazer, que alegria ter você aqui. Eu quero ter você mais vezes aqui, porque tem muitos temas que a gente pode depois tirar e falar, vamos falar de tal coisa. Como a gente está nessa jornada aqui de trazer muita gente que tem o que dizer de bom e dar esses insights, eu espero que você, né, guarde aí algum dia do futuro para acordar cedo e vir bater um papo com essa gente que começa o dia comigo.
Adoro o teu programa.
Prazer estar com você. Como é que a gente te encontra? Rosa Alegria está ali passando o seu site, né? As escolas, né, que querem palestras suas sobre futuro, o seu trabalho, está aqui, ó. rosaalegria.com.br. Alguma coisa que você quer acrescentar disso?
Olha, você falou do Conhece-te a ti mesmo, que é a primeira mensagem que está no Oráculo de Delfos, né? E eu ofereço um curso de futurismo pessoal, tá? Porque não é só lá fora. O futuro está aqui dentro, então você tem que se relacionar com ele. Esse ano eu vou lançar, mas aí, ó, o pessoal que está ligado nas minhas redes vai descobrir informações a respeito, tá bom? E, enfim, eu estou aqui disposta a abrir para novas conversas e trocar ideias e me inspirar com você também. Muito obrigada pelo convite. Tá?
Pois é, já estou, como eu acompanho você nos relatórios lá na PUC, do Milênio, quer dizer, já estou nesse curso, já estou esperando. Muito obrigado por sua participação aqui no primeiro programa do Feliz Dia Novo, Rosa Alegria.
O último convite é que dia 1 de março, agora às 10 da manhã, a gente vai abrir o Dia Mundial do Futuro. Todos os futuristas celebram o futuro no dia 1º de março. Aqui no Brasil, a gente vai realizar um evento totalmente gratuito com jovens, porque deles o futuro, né? Eles têm mais futuro que nós. São quatro representantes de várias escolas, astronomia, programação, matemática e desenvolvimento social. Então, dia 1 de março, vocês vão se informar no Teach the Future, no Instagram, Teach the Future Brasil,
muito
e nas
bom.
Minhas redes, tá bom? Todos convidados.
Muito bom. Estarei lá também. Obrigado, Rosa Alegria.
Um abração e bom dia para todos. Tchau.
Bom dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.